DW. Jornal da Noite.
Sexta-feira, 31 de janeiro de 2020. Boa noite e bem-vindos à emissão no estúdio. Para si estão hoje Guilherme Correia da Silva e Cristina Gripal e estes são os temas de hoje. O MPLA, que governa Angola há quase 4 décadas, estará mesmo disposto a descentralizar a administração?
Parece-me que o MPLA está bastante dividido no assunto, porque há os que pensam que o partido só pode perder controle político com as autarquias e há outros que realizam que, de facto, é necessário passar para uma governação mais descentralizada.
Em Moçambique, pelo menos, a reforma da administração local está a gerar conflitos.
Há um despacho que diz o palácio, a escolta, tudo é para o secretário de Estado. 2 semanas depois, não, o palácio, não sei quanto, é para o governador. A escolta é para o governador. Vocês estão a ver isso? Uma desorganização.
E ainda a Angola toma precauções contra o coronavírus e o Reino Unido abandona a União Europeia. Caso se confirme a promessa feita aos angolanos pelo presidente João Lourenço há 2 anos, serão realizadas eleições autárquicas no país em 2020, que prevê a descentralização e um aumento dos poderes locais. Analistas afirmam que o governo do MPLA em Luanda poderá perder poder para a oposição a nível local. E se os municípios forem partidarizados, a reforma pode mesmo acabar por ser um retrocesso democrático. Nádia Issufo auscultou os especialistas.
O poder local em Angola, que pressupõe descentralização democrática, compreende as autarquias locais, poder tradicional e organização de associações locais. E a implementação das autarquias, através das eleições, é um passo fundamental para a consolidação da democracia do país. Mas apesar de Angola ser considerada uma democracia, ainda persistem heranças do tempo de partido único, como a excessiva centralização do poder. Quais os desafios para a implementação efetiva do poder local no país? Asla Corra é politólogo especializado em governação e corrupção do CMI, um instituto de pesquisa da Noruega, e aponta alguns.
Angola continua a ser, talvez, se não o, então, entre os estados africanos mais centralizados que há. E então é impossível continuar a governar um país tão vasto como Angola desta forma tão centralizada, porque o central não é capaz de utilizar os recursos locais de forma mais apropriada.
O ponto 1 do artigo 213 da Constituição de Angola sobre o poder local diz que a organização do Estado a nível local estrutura-se com base no princípio da descentralização político-administrativa que compreende a existência de formas organizadas do poder local. Mas será que o partido que governa o país tem interesse em respeitar a lei-mãe? Ora, não está muito convicto disso.
Parece-me que o MPLA está bastante dividido no assunto, porque há os que pensam que o partido só pode perder controle político com as autarquias e há outros que realizam que, de facto, é necessário passar para uma governação mais descentralizada. Deve haver um debate interno intenso sobre como proceder com este assunto.
Desde que o país é independente, há cerca de 45 anos, só conhece o MPLA no poder. Em que medida o poder local representaria uma ameaça ao poder central em Angola?
O partido controla tudo, de cima para baixo. Então está por as autarquias, de certa forma, sugere uma maneira do partido perder este controle. E o poder pode passar para outros partidos, mas mais fundamentalmente é que as eleições locais poderão, teoricamente, introduzir um elemento de controlo dos eleitores locais aos governos locais, uma coisa que nunca antes existiu em Angola.
Por isso é que, simbolicamente, a realização das eleições autárquicas seria vista como mais uma independência de Angola depois da independência de Portugal em 1975. Contudo, é um processo que ainda tem zonas de penumbra. Luís Jimbo é especialista em eleições e fala dos riscos.
Na Assembleia Nacional estão os partidos políticos, a nível local vão concorrer os partidos políticos e nós temos medo de os termos, criamos em Angola, municípios partidarizados, porque na forma como está, as eleições autárquicas vai dar, na forma como está, se aqui acontecer, vai dar que num partido que tem tradições étnicas de um determinado partido, se ganhar todos os membros maioria do Conselho e o primeiro ser o autarca, aquele município está partidarizado e isso vai retroceder à democracia.
Em março de 2018, o presidente de Angola, João Lourenço, prometeu a realização das primeiras eleições autárquicas do país para 2020. Mas todo o processo atinente a isso está muito atrasado, deixando antever o adiamento das eleições. Nádia Sufo, DW, Voz da Alemanha.
E a propósito, hoje quisemos saber dos ouvintes se acham que a devolução do poder vai ser benéfica ou não para Angola. E ao meu lado está, como anunciado no início da emissão, o Guilherme Correia da Silva, que esteve atento às mensagens. Boa noite, Guilherme. O que dizem os ouvintes e utentes?
Olá, muito boa noite. Recebemos vários comentários na página da DW no Facebook. Santos Ngola Mukulu diz que se tivermos eleições este ano, vai fazer com que haja um grande equilíbrio no abuso de poder e isso vai mostrar que a estupidez não é generalizada. Bastos Marcolino Joseph pensa que a descentralização do poder não vai ajudar Angola porque isso só vai favorecer o partido no poder. São duas das mensagens que já recebemos.
Obrigada, Guilherme. Saiba como participar diretamente na emissão da DW África.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
10 pessoas morreram e várias continuam soterradas na sequência do desabamento de uma mina artesanal de extração de ouro em Penhalonga, no centro de Moçambique. Do acidente resultaram ainda vários feridos. Em Moçambique são frequentes mortes de garimpeiros por desabamento de minas sem condições de segurança. O Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde, PAIGC, congratulou-se hoje com as recomendações da Comunidade Económica de Estados da África Ocidental, CDAO, para se ultrapassar o impasse pós-eleitoral na Guiné-Bissau. Uma missão ministerial da Organização Africana viajou para Bissau, onde recomendou que a Comissão Nacional de Eleições proceda ao apuramento nacional dos resultados até 7 de fevereiro. O processo deverá ser feito sob a égide da CDAO e na presença de representantes do Maro Sissoko Embaló e Domingos Simões Pereira, os candidatos à segunda volta das eleições. 3 rapazes foram mortos no atentado suicida com bomba cometido por uma menina de 12 anos numa escola islâmica no nordeste da Nigéria, disseram hoje moradores e milicianos. O ataque, que tem a marca do grupo jihadista Boko Haram, ocorreu na noite de quinta-feira em Munadalti, perto de Maiduguri, capital do estado de Borno, enquanto as crianças estudavam o Corão ao ar livre. A diretora do Departamento de Estudos Económicos do Banco Africano de Desenvolvimento, BAD, Hanan Morsi, disse hoje em Abidjan, capital da Costa do Marfim, que os ciclones na África Austral são a principal razão para esta sub-região ter o menor crescimento do continente. Devido aos choques climatéricos, em 2019 o crescimento foi de apenas 0,7%, disse Morsi. O BAD projeta um crescimento médio de quase 4% para o continente africano em 2020. A União Europeia apoia as reformas económicas que estão a ser introduzidas em Angola, disse hoje a diretora da Comissão Europeia para a África Central e Austral e Oceano Índico, Francesca Di Mauro. A responsável falava após a assinatura de um acordo com Luanda para financiar programas de cooperação em Angola no valor de 23 milhões de euros.
DW Deutsche Welle.
A inovação administrativa introduzida em Moçambique com as últimas eleições, que previa um governador e um secretário de Estado para cada província, está a criar confusão no país. É pelo menos o que afirma o secretário-geral do Partido da Oposição, Renamo. Ao mesmo tempo, André Madjibira anunciou um plano para resgatar as províncias onde a Renamo alega ter vencido nas últimas eleições. A reportagem com o correspondente da DW na província da Zambésia, Marcelino Moeia.
O secretário-geral da Renamo, André Madjibira, diz que reina a desordem com duas figuras à frente das províncias, os secretários de Estado e os governadores provinciais.
Há um despacho que diz o palácio, a escolta, tudo é para o secretário de Estado. Duas semanas depois, não. O palácio, não sei quanto, é para o governador. A escolta é para o governador. Vocês estão a ver isso? Uma desorganização.
Na sequência do processo de descentralização, os governadores provinciais passaram a ser eleitos e foi criada a figura do secretário de Estado na província, nomeado pelo presidente moçambicano. Muitos viram a mudança como uma forma de Maputo continuar a ter mão sobre as províncias, caso a oposição vencesse em algumas delas. Mas a Frelimo venceu em todas as províncias nas últimas eleições, em outubro. E agora não se consegue diferenciar as competências de cada uma das figuras. Mas Bir diz que a Frelimo deu um tiro no próprio pé.
Eles criaram a figura de secretário de Estado porque sabiam que nós íamos ganhar. Então era para fazer sombra ao nosso governador. Agora há uma grande clivagem, conflitos de competências entre eles.
Esta semana, a plataforma de observação eleitoral Sala da Paz chamou a atenção para um outro caso de confusão entre o secretário de Estado e o governador provincial em Nampula. Duas cerimônias oficiais de abertura do ano letivo em dois distritos diferentes, uma dirigida pelo secretário de Estado e outra pelo governador. O mesmo aconteceu na província de Zambésia. O governador Pio Matos esteve em Nkwadala e a secretária do Estado, Judith Faria, esteve na cidade de Mukuba. O secretário-geral da Renamo, André Masbir, está desde quinta-feira na Zambésia, onde o partido continua a reivindicar a vitória nas eleições de outubro. Masbir diz que a Renamo tende a elaborar um plano para resgatar todas as províncias em que teria vencido.
Quero vos dizer aqui que os verdadeiros vencedores na província da Zambésia é o Araújo, que era candidato a governador da província, e é o partido Renamo. Nós ganhamos aqui na província. Nós temos que desenhar uma estratégia de ganharmos as eleições nas circunstâncias em que o país está, em que a Frelimo é. Com os da polícia, nós temos que sentar. Como nós podemos fazer face a isso e furar?
Questionado pela DW sobre o plano que a Renamo iria delinear, tendo em conta que os governadores provinciais da Frelimo já tomaram posse há duas semanas, mas Bir não deu detalhes.
Para que uma estratégia tenha sucesso, é necessário que essa estratégia não seja divulgada, porque se nós divulgarmos, perde todo o mérito.
O analista político Ricardo Raboco considera, no entanto, que a Renamo está desnorteada.
A Renamo está num dilema. O potencial de ameaça só pode terminar ao nível discursivo, porque recentemente assinou um acordo de paz. E os eleitores da Renamo estão quase que cansados a ouvir a mesma música, da ideia de que nós vamos delinear estratégias e elas nunca são delineadas. Qualquer estratégia vai ser uma estratégia falhada. Primeiro será a violação do acordo de paz e isto vai ter outras implicações. O Estado vai agir e eventualmente aqui já não haverá mais, digamos, uma espécie de amnistia.
De Cunha para a DW, Marcelo Moia.
Obrigada, Marcelino Moeia. E de Moçambique, vamos para Angola. Os angolanos estão preocupados com o surto do novo coronavírus na China e temem que se registrem casos da doença no país, onde todos os anos morrem centenas de pessoas de malária e onde há uma grande fragilidade dos serviços de saúde pública. Alguns luandenses defendem mesmo o encerramento das fronteiras. Mais informações com o correspondente Borralho Ndomba, a partir da capital angolana.
No Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, todos os viajantes estão a ser submetidos a um processo de medição de temperatura e desinfecção das mãos pelas autoridades sanitárias. O objetivo é prevenir o país do surto de coronavírus que já matou mais de 200 cidadãos chineses. Zola acaba de chegar do Brasil e passou pelo mesmo processo.
O dispositivo de medição de temperatura e uma bisnaga de gel para desinfetar as mãos, que nem funcionou, não é? Se alguém tentou acionar aquilo caiu.
As autoridades angolanas anunciaram no início da semana que já realizaram mais de 1000 verificações. Rui Adão, um funcionário do aeroporto, duvida que o país tenha condições para travar a doença devido à debilidade dos serviços de saúde.
Podemos até nos prepararmos, né? Prevenirmos com máscaras para não sermos contaminados por esse vírus, mas eu acredito que se esse vírus entrar no nosso país vai ter que fazer um esforço muito grande para controlar esse vírus.
Por outro lado, Josefa Gonçalves, que faz serviço de táxi no aeroporto, afirma que teve pânico quando ouviu falar do primeiro caso suspeito de coronavírus em Angola, que está a ser acompanhado no hospital. Por isso, a taxista pede o encerramento das fronteiras.
Vou lhe dizer que fiquei com susto, principalmente porque eu trabalho aqui, faço aqui o meu serviço e temos contato com eles. Nós estamos sempre aqui todos, um ou outro. Não sabemos se subiu no carro de um colega, porque era isso que nós imaginamos. Será que subiu no carro de quem? Será que foi com quem? Será que andou com quem? E acabamos de ficar todos com medo.
O governo anunciou um reforço de medidas de segurança, mas descartou esta sexta-feira a possibilidade de cancelar as viagens para a China. O inspetor-geral da Saúde, Miguel Oliveira, disse que não há motivo para o fazer.
Portanto, vamos continuar a gerir a informação, a acompanhar a informação e, na medida em que eventualmente houver alguma situação que foge do controle, não teremos que aprimorar de aumentar as medidas.
De Luanda, para DW, Borralho Ndomba.
Desta vez é que é. Depois de mais de 3 anos de negociações, quedas de governos e muita tensão entre Bruxelas e Londres, daqui a sensivelmente 3 horas o Reino Unido sai da União Europeia, da qual foi membro durante quase 5 décadas. O Brexit entra numa fase de transição de 1 ano que deverá permitir às duas partes salvar pelo menos as relações comerciais do drama político, social e cultural que é esta separação. Selma Inocência com mais informação.
É o primeiro país a sair da União Europeia. Às 11 da noite, hora de Londres, o Reino Unido deixa de fazer parte do bloco, a que aderiu há 47 anos. A eurodeputada britânica Catherine Birder, dos Liberais Democratas, foi obrigada a empacotar todos os pertences no Parlamento Europeu.
Estou de rastos. Emocionalmente é como uma montanha russa. Estou com raiva do que está a acontecer com o meu país.
Na hora de despedida, a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, fala nas vantagens do bloco.
A nossa experiência ensinou-nos que a força não está num esplêndido isolamento, mas na nossa união única.
O Reino Unido rompe oficialmente a ligação com a União Europeia, mas nos próximos 11 meses irá discutir o futuro das relações com o bloco. A chanceler alemã Angela Merkel disse esta sexta-feira que as negociações não serão fáceis, mas referiu que o Reino Unido continuará a ser um importante parceiro da Alemanha. Entretanto, os defensores do Brexit preparavam-se para fazer a festa nas ruas de Londres. Para muitos, o Brexit significa, sobretudo, a conquista da independência em relação aos ditames de Bruxelas. Selma Inocência, DW.
DW Notícias.
Em antecipação à saída do Reino Unido da União Europeia hoje, a primeira-ministra da Escócia, Nicola Sturgeon, levantou a hipótese de realizar um referendo de independência ainda este ano. Segundo a governante escocesa, o governo tem um mandato democrático muito forte, citamos, pelo que o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, não poderá continuar eternamente a recusar negociações sobre uma nova consulta popular. O Partido Português de Esquerda Livre retirou a confiança política à sua única deputada na Assembleia da República. A luso-africana Joacine Moreira afirmou que não considera a hipótese de renunciar ao mandato. O conflito entre a deputada e o partido agravou-se até ao ponto sem retorno devido a uma série de posições assumidas por Moreira contrárias ao programa partidário. A Organização Mundial de Saúde apelou a todos os países para que mantenham as fronteiras abertas na medida do possível, apesar da propagação do coronavírus. Um porta-voz disse hoje em Genebra que, embora os países tenham o direito de proteger os seus cidadãos, as fronteiras devem ser reabertas rapidamente ao trânsito internacional. Representantes de 140 países pretendem chegar a um acordo de tributação global das grandes empresas até ao final do ano. A Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico disse hoje em Paris que as regras fiscais têm de ser adaptadas à era digital. O ministro alemão das Finanças, Olaf Scholz, disse que as empresas digitais não devem mais poder fugir às suas obrigações fiscais. As empresas internacionais têm conseguido esquivar-se ao pagamento de impostos, localizando as suas sedes em países de baixa tributação.
DW, Espaço do Ouvinte.
E é por isso que vamos dar a palavra aos nossos ouvintes, a quem perguntámos hoje se acham que a descentralização trará a Angola benefícios ou desvantagens. Guilherme, o que é que acham os nossos ouvintes?
Recebemos mais comentários. A Dulay Candé pensa que sim, que vai beneficiar, pois é imperativo a descentralização dos poderes o mais rápido possível para que se possa permitir ao poder local trabalhar com liberdade. A questão é se será que o governo central vai permitir aos respectivos governadores locais trabalharem com toda a liberdade a favor da população local. Arisca Sinda, que nos escreve a partir do Uambo, Angola, diz que o importante é o cumprimento da legalidade e da Constituição para que o aumento da descentralização e o poder autónomo não sejam vistos como um prejuízo, mas sim como um benefício. Por isso mesmo é que a Constituição prevê o poder autárquico e a descentralização administrativas. É o que nos escreve o nosso seguidor Aris Cacinda. Saliu Sanha Candé diz por fim que acha que as autarquias vão ajudar e dar oportunidade aos cidadãos locais para escolher os seus governadores e também o governo central vai respirar. Logo, o país vai ganhar muito com a descentralização do poder. Foram mensagens que recebemos na página da DW no Facebook, em facebook.com/DW Português.
Obrigada, Guilherme. Os nossos agradecimentos também aos ouvintes, os que participaram e os que nos escutaram. Ao microfone para si estiveram Guilherme Correia da Silva e Cristina Cripal. A todos, votos de uma muito boa noite e um excelente fim de semana.